Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Grendene S.A. para divulgar e analisar os resultados do quarto trimestre do ano de 2010. Informamos que essa audioconferência será realizada apenas em português, com tradução simultânea para o inglês. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site ri.grendene.com.br. Encontram-se aqui presentes os principais executivos da Grendene, que também estarão disponíveis para responder às perguntas. O senhor Rodimal Dall'Onder, diretor industrial e comercial, Francisco Schmidt, diretor de relações com investidores, Edson Matsu, desenvolvimento de produtos, Magno Kleber Freitas, exportação, o senhor Gelson Luiz Rostirolla, diretor financeiro e de controladoria, Luiz Antônio Moroni, vendas, Márcio Dalbó, marketing, e Paulo Pedó Filho, divisão Melissa. Informamos que o press release do quarto trimestre de 2010 encontra-se disponível no website ri.grendene.com.br, nas versões em português e inglês. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas e estimativas operacionais e financeiras dos negócios da companhia são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desenvolvimento econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt, diretor de Relações com Investidores da companhia. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado por atenderem mais uma audioconferência da Grendene para divulgar os resultados do quarto trimestre do ano de 2010, bem como as perspectivas da companhia para o futuro. Como os senhores sabem, divulgamos ontem as informações referentes a esse período, após o encerramento do mercado em nosso press release, que já se encontra em nosso site de relações com investidores. Nesse meu comentário, serei breve, destacando alguns aspectos mais relevantes do comentário de desempenho do quarto trimestre do ano de 2010, os aspectos econômicos e financeiros e as perspectivas para a Grendene, deixando mais tempo para a parte de perguntas e respostas. Antes de entrarmos na discussão do desempenho, gostaria de salientar que, de acordo com o Estatuto Social, o dividendo mínimo obrigatório é computado com base em 25% do lucro líquido remanescente do exercício após a concessão das reservas previstas nas leis. Com base no saldo apurado em 31/12/2010, deduzindo as antecipações trimestrais no valor de R$ 70.615.200, a companhia pagará o saldo de dividendos ad referendos da Assembleia Geral Ordinária, que aprovar as contas do exercício de 2010, no valor de R$ 51.122.400, a partir de 26 de abril de 2011. Farão jus ao recebimento os acionistas titulares de ações ordinárias da Grendene, GRND3, inscrito nos registros da companhia em 11 de abril de 2011, data de corte. Dessa forma, as ações da Grendene passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 12 de abril na BMF Bovespa. A Grendene mantém por 8 anos consecutivos e por folgada margem a liderança nas exportações de calçados, atingindo 38,2% das exportações brasileiras no ano de 2010, em número de pares. A Grendene, em 18/11/2010, conquistou o prêmio Plásticos em Revista 2010 pela editora Definição, na categoria Contribuição para o Setor. Em 29/11/2010, o diretor-presidente, senhor Alexandre Grendene, conquistou mais uma premiação como líder eleito pelo setor de têxtil, couro, calçados e confecções, no 33º Fórum de Líderes Empresariais 2010. Em 30/11, a Grendene recebeu o prêmio Contribuinte Ceará 2010, na categoria Maiores Contribuintes. Lembramos que desde o primeiro trimestre de 2009, a Grendene divulga os seus números de acordo com o IFRS, antecipando-se a data de 2010, quando as demais companhias listadas estão obrigadas a fazê-lo. Também enfatizamos que os números foram adequados a essa normativa, de modo a deixá-los comparáveis. Dessa forma, os números apresentados agora para trimestres anteriores não são necessariamente iguais aos números divulgados na época, quando da divulgação dos pré-releases nos respectivos trimestres. Alertamos os senhores que acompanham os números da Grendene para que verifiquem suas bases históricas para assegurar a comparabilidade dos mesmos. No nosso relatório de administração, publicado nos jornais que a companhia publica os resultados, nós estamos disponibilizando os últimos 5 anos, todo de acordo, conciliados com o IFRS, para permitir a comparabilidade e a análise da evolução da companhia. Referente, então, ao desempenho do quarto trimestre de 2010. No dia em que a Grendene completa 40 anos, temos grande satisfação em divulgar aos nossos acionistas os resultados no quarto trimestre de 2010. Mantivemos a estratégia anunciada de recomposição dos preços, atenção nos custos e despesas e foco na recuperação das margens, que já havia nos proporcionado excelentes resultados no terceiro trimestre de 2010. Com o diagnóstico correto e a execução acertada, elevamos os preços em 17,8% em relação ao quarto trimestre de 2009, 36,6% maiores para os produtos exportados e 13,4% maiores para os produtos no mercado interno. A receita líquida cresceu 1,6%, com queda de volume de 14,5%. O custo unitário cresceu 4,1% e o CPV reduziu em 11%, como consequência do menor volume, resultando numa margem bruta de 47,2%, 7,5 pontos percentuais maior que a margem bruta obtida no quarto trimestre de 2009, que foi de 39,7%. Com os custos e despesas controladas, o EBIT no quarto trimestre de 2010 foi 83% superior ao obtido no quarto trimestre de 2009, 98,1 milhões de reais versus 53,6 milhões, respectivamente. O lucro líquido obtido, de 122,7 milhões, representa um novo recorde para o trimestre e é 44,3% superior ao obtido em igual período de 2009. Conforme alertamos, os resultados do quarto trimestre de 2010 seriam parecidos com os obtidos no terceiro trimestre, como de fato foram. O lucro anual de 312,4 milhões é o maior destes 40 anos da Grendene, estabelecendo um novo patamar para a empresa. Os resultados obtidos eram esperados, são satisfatórios, mas não mediremos esforços para nos mantermos nesse nível de margens robustas que costumamos entregar. Esses resultados são animadores, uma vez que a posição da empresa no mercado está sólida. As relações com os canais de distribuição, excelentes. A aceitação dos produtos muito boa e a credibilidade geral da empresa nos sugere a continuidade dos resultados bons no futuro. Também os fundamentos econômicos que impulsionam o nosso modelo de negócio continuam fortes, com tendências positivas, principalmente no mercado interno. A evolução do consumo no Brasil não vem decepcionando e a inclusão de classes antes alijadas do mesmo vem acontecendo, proporcionando crescimento em diversos mercados e gerando muitas oportunidades. Continuamos realizando estudos para ampliação de nossas fábricas, mas provavelmente não iniciaremos investimentos novos de ampliação em 2011. Os investimentos em modernização e otimização feitos no final de 2009 e ao longo de 2010 têm nos assegurado ganhos de produtividade, como acreditávamos, e vêm se revelando suficientes para o atendimento da demanda com eficiência adequada e sem novos investimentos de ampliação no curto prazo. Além disso, uma política de preços mais agressiva, conforme antecipamos, conteve o crescimento de volume, o que não aconteceu no segundo semestre de 2009 e primeiro trimestre de 2010, quando os preços baixos estimularam a demanda que já estava aquecida. Com volumes e mix mais adequados, conseguimos maior eficiência. Já no mercado externo, a evolução da taxa de câmbio não tem sido favorável e devemos continuar a focar nosso crescimento mais em valor agregado. Essa expectativa de continuidade de taxas de câmbio desfavorável nos faz prever um crescimento menor ou possível queda nos volumes exportados. Esses fatores combinados nos fazem acreditar que nossa atual capacidade será suficiente para atender o crescimento esperado, que virá principalmente no mercado interno. O impacto do câmbio no ano de 2010 foi uma redução na receita em 53,3 milhões de reais, sendo que a receita bruta cresceu 12,8% antes de considerar a variação cambial e 9,85% após considerar este efeito. Os drivers de consumo no mercado interno têm se confirmado e continuam atuantes. A baixa inflação, o aumento do salário mínimo e a crescente criação de empregos formais são todos impulsionadores do consumo. Salientamos que a melhora das margens não pode ser atribuída a um mix de produto mais simples ou de menor valor agregado. Haja visto que os preços se elevaram, tanto no mercado interno, 12%, como no mercado externo, 11,5% em dólar, o que sinaliza um mix com o mesmo ou maior valor agregado coerente com nossa estratégia. Quando analisamos custo, verifica-se que o seu comportamento foi diferente ao longo do ano, no primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. Enquanto no primeiro trimestre de 2010, a maior parte da variação dos custos foi decorrência do aumento de volumes, tivemos 35% de crescimento no volume e 35,9% de crescimento no CPV, respectivamente, no primeiro trimestre de 2010 contra o primeiro trimestre de 2009, no segundo trimestre, o custo unitário é que cresceu 19,6%, sendo responsável por toda a variação no CPV, que naquele trimestre cresceu 16,8%. No segundo semestre, se concentraram os impactos da elevação do salário mínimo, que afeta a mão de obra direta, e os efeitos da elevação dos preços nas resinas no mercado internacional. Já no terceiro trimestre, o CPV caiu 1,6%, enquanto o volume de pares cresceu 2,4% em relação ao terceiro trimestre de 2009. Os aumentos de custo de insumos, que haviam ocorrido no segundo trimestre, mas cujos efeitos se mantêm daí para frente, foram absorvidos e diluídos com aumento na eficiência das fábricas e maior volume de produção no terceiro trimestre de 2010, frente ao segundo. Fizemos 8,4 milhões de pares no terceiro trimestre, a mais do que o segundo trimestre devido à sazonalidade do setor. Com isso, o custo por par foi para R$ 5,41, inferior em 17,15% aos R$ 6,53 apresentado no segundo trimestre de 2010 e inferior em 3,9% aos R$ 5,63 apresentado no terceiro trimestre de 2009. O quarto trimestre de 2010 foi uma continuidade do terceiro, com a empresa em um novo patamar de eficiência. O CPV caiu 11% em relação ao quarto trimestre de 2009 e os volumes caíram 14,5%, também referente ao quarto trimestre de 2009, resultando na elevação do CPV por par de R$ 5,03 por par no quarto trimestre de 2009 para R$ 5,23 no quarto trimestre de 2010, um aumento de 4,1%, cujo é inferior à inflação deste período. Com 852,5 milhões de caixa líquido, uma boa diversificação geográfica, forte presença internacional, uma cartela de produtos sempre renovada e excelência na operação, a Grendene está bem posicionada para aproveitar todas as oportunidades que o mercado em expansão apresenta e consolidar sua posição de liderança. As atividades operacionais geraram um fluxo de caixa de 339,7 milhões em 2010, elevando as disponibilidades para 1,03 bilhão em 31 de dezembro de 2010. Como já enfatizamos, a Grendene tem demonstrado rapidez em reagir às mudanças na conjuntura econômica, mais uma vez comprovada ao longo deste ano, adaptando sua cartela de produtos e tirando proveito de suas marcas fortes e sólida situação financeira. Marcas fortes também são um dos pilares da nossa estratégia. Diante da atual conjuntura, as metas de longo prazo foram ampliadas até 2015 e a companhia adotará uma nova política de dividendos. A companhia, lembrando, adotou uma política de dividendo desde a abertura de capital em 2004, de distribuição de 100% do lucro contábil. Lembrando que os incentivos fiscais que a companhia tem direito não integravam esse lucro líquido até 2007, sendo registrados diretamente no patrimônio líquido da companhia até o advento da Lei 11.638/2007. A partir de então, segundo lhe facultava, a medida provisória 449 de 2008, posteriormente Lei 11.941 de 2009, a empresa passou a excluir esses valores referentes aos incentivos fiscais da base de dividendos. Assim como a proceder sua exclusão no livro de apuração do lucro real, LALUR, sempre de acordo com estes dispositivos legais. Após minuciosa análise sobre as questões legais decorrentes desta legislação e das oportunidades, a companhia decidiu, a partir de 2011, sem prejuízo do integral cumprimento de todos os compromissos relativos à concessão dos incentivos fiscais, e após analisar suas necessidades de investimento no ano que inicia, elevar a distribuição de dividendos do resultado do exercício de 2011, ainda que tenha que oferecer à tributação uma parcela dos recursos destinados a este pagamento, conforme prevê a lei. Em 2011, o percentual pretendido de distribuição total de dividendos, chamado payout, será de aproximadamente 75% do lucro líquido do exercício, após a constituição de reservas. Esse percentual de dividendos será analisado anualmente pela administração, conforme a necessidade de recursos para investimentos, oportunidades de negócio para fazer frente a outros compromissos da companhia, podendo ser alterado se a administração da empresa entender conveniente. Se houver alteração desse percentual de distribuição, a companhia comunicará ao mercado via fato relevante. A companhia manterá os pagamentos trimestrais. A meta que nós temos dado para o mercado de crescimento se referia, até então, ao período de 2009 2013. E só para lembrar, a companhia se propunha a perseguir um objetivo de crescimento da receita bruta entre 8% e 12% e um crescimento do lucro líquido entre 12% e 15%, como uma média composta num período de 5 anos. Passado 2 anos dessa divulgação, dessa meta, nos quais, em 2008, 2009 e 2010, nós crescemos a uma taxa composta, a receita bruta, em 12,6%, portanto, superando o teto aí dessa faixa, e no lucro líquido, crescemos a uma taxa composta, 2009 e 2010, 14,2%, portanto, muito próximo também do teto da nossa previsão, nós nos sentimos, então, confortáveis em estender essa mesma taxa de crescimento até 2015, passando, então, a meta da companhia ser esses mesmos crescimentos no período 2011-2015. A Grendene tem, por objetivo, nesse período, só lembrando, manter as despesas de publicidade e propaganda em torno de entre 8% e 10%, da receita líquida. Evidentemente, nesse período, pode ter anos que a gente tenha um número um pouco menor ou um pouco maior, mas a gente acredita que pelas condições do mercado, por tudo que a gente está vendo, pelo modelo de negócio da Grendene, ela tem condições de atingir essa taxa média de crescimento, tanto da receita como do lucro, nos próximos 5 anos. Então, era isso. Muito obrigado. Vamos passar, então, a parte das perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores. Podemos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, a nossa primeira pergunta vem do senhor André Paz, que é acionista.
Bom dia. Eu gostaria de parabenizar do quarto trimestre de 2010 e parabenizar anos. E a minha pergunta está com relação ao endividamento da empresa. Na relatório, a dívida sai de 40 para algo em torno próximo a 178 milhões de reais. Eu gostaria de ver da administração qual é a razão desse aumento desse endividamento.
Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Esse endividamento foi uma operação que a Grendene fez de cerca de 150 milhões de reais, isso conforme decisão do Conselho, referente a programa de exportação. Banco BNDES, Banco do Nordeste, tem linhas de financiamento à exportação, que tem taxas muito atrativas, o que fez com que a companhia tomasse esse recurso para como forma de financiamento à exportação. Essa é uma forma de amenizar um pouquinho a questão adversa aí da taxa de câmbio para a exportação.
Tá, muito claro. Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, a nossa próxima pergunta vem do senhor Hugo Segre, da Mainstay.
Oi, Francisco. Parabéns pelos seus... Alô?
Oi, tô ouvindo.
Desculpa, parece que deu algum problema. Não, gostaria de, primeiramente de parabenizá-los aí pelo resultado e pela execução da estratégia até então anunciada e por todas as iniciativas da companhia. A minha pergunta é referente à política de dividendos. Queria saber se existe a possibilidade, ou está em questão ainda, sob análise, a possibilidade de alguma redistribuição de dividendos retroativa, com os incentivos acumulados e a tributação sobre isso. E se a política de dividendos, se bem entendi, é 75% sobre o lucro líquido futuro, o que aí, assumindo uma execução da estratégia da companhia, do guidance, daria 350 milhões de lucro líquido para o próximo trimestre e 75% sobre esse valor. Está correta a conta?
Bom, vamos por partes aí. A questão do para trás, né? Uhum. A companhia, assim, desde a mudança da lei, é que a parte de incentivos fiscais passou a transitar por dentro do demonstrativo de resultado e, portanto, fazer parte do lucro contábil acumulado e, portanto, poder integrar a base de dividendos. Esse valor que está em reserva de lucros, ele é possível, sim, de, é passível, vamos dizer assim, de ser distribuído, desde que a Assembleia tome essa decisão. Não temos, neste momento, estudos para isso, essa consideração. Na verdade, estamos acabando de introduzir uma nova política, mas é um recurso que, se o Conselho resolver propor e a Assembleia aprovar, poderia sim ser destinado à distribuição. Antes disso, os lucros gerados antes de 2008, aí a situação é diferente, porque isso era registrado diretamente no patrimônio líquido. Então, são recursos que não têm reserva de lucro. Eles são recursos do capital da companhia. Aí não cabe falar em distribuição de dividendos. Quanto ao futuro, você talvez equivocadamente falou 300 e alguma coisa no trimestre, né?
Não, não,
entendi que é ano que você está falando, né?
Uhum.
Bom, veja, do lucro líquido que nós obtivermos em 2011, face às reservas legais, que dá cerca de 5%, e disso será distribuído 75%. Se você adotar uma taxa linear de crescimento, o seu raciocínio está correto. Embora não é, a gente não está assegurando ou prometendo uma taxa linear de crescimento. Nós estamos imaginando que nos próximos 5 anos nós devemos ter um crescimento nessa taxa média composta. Agora, 2011, especificamente, o lucro vai ser 350 mil, não dá para afirmar isso com essa segurança. Mas, se este fosse o lucro, partindo da sua hipótese, você faria uma reserva de 5% e sobre isso distribuiria 75%. Essa parcela de 75% já estaria, obviamente, com os tributos deduzidos, né? E a reserva legal. Acho que respondi a tua pergunta.
Sim, sim. Muito obrigado, Francisco. Mais uma vez, parabéns pelos resultados.
Com licença. Próxima pergunta vem do senhor André Paz, acionista.
Francisco, eu tenho uma pergunta com relação à nova política de dividendos. O comentário no relatório fala sobre o impacto de impostos nessa mudança de política. Eu gostaria, se você pudesse, entrar um pouco mais em detalhe qual a expectativa da Grendene em relação ao impacto de aumento de impostos na mudança dessa política.
É assim, ó, André, o lucro da Grendene, cerca da metade do lucro da Grendene, não tem origem em incentivos fiscais.
Correto.
A parte essa questão dos incentivos fiscais que transitam por dentro do demonstrativo de resultado, se você incluir esses recursos na base para o cálculo de dividendos, e para atingir os 75% de distribuição, nós teremos que incluir uma parte na base de dividendos, essa parte tem que ser tributada, tem que ser oferecida à tributação. Porque o que diz a legislação aí? Quando esse incentivo fiscal transita por dentro do demonstrativo de resultado, se ele ficar em reserva na empresa para cumprir as obrigações referentes ao incentivo fiscal, ele é excluído da base de tributação, é excluído do LALUR. Então você não tributa esse recurso. Passado um tempo, a companhia já cumpriu todas as obrigações de investimento, já atendeu todos os requisitos, etc., né, que a gente sempre ressalva que nunca vamos colocar em risco essa questão. Você entende que tem recursos mais do que suficientes para atender todo o seu programa do incentivo, você pode deixar uma parte ou a totalidade desses incentivos na base de dividendos, mas nesse caso ele também fica na base de tributação. O tributo, aí eu vou fazer uma estimativa aproximada, é difícil fazer isso assim por conferência, né? Isso é melhor feito com números no papel, mas uma estimativa aproximada é que este diferencial, a parte que exceder aí para chegar nos 75%, ou seja, para sair dos 45% que a gente distribui hoje de payout para 75%, será tributado em aproximadamente 15%. Isso é uma estimativa aproximada, assim, mas evidentemente depende aí de todo o cálculo do livro de apuração do lucro real, do LALUR, etc., que é um cálculo bem complexo, que não dá para reproduzir assim em conferência.
Está bem claro, Francisco. Obrigado pela explicação.
Com licença, próxima pergunta vem do senhor Mário Bernardes, do Banco do Brasil.
Bom dia a todos. Bom dia, Schmidt. Parabéns pelos resultados. Olha só, aqui tem uma dúvida. Eu vejo que a margem bruta, vocês recuperaram lá o patamar lá do quarto tri de 2008, né? Porque em 2009 tinha aquele impacto da estratégia de preços. Por outro lado, a margem EBITDA e a margem líquida tiveram um acréscimo muito, muito além, né? Ficaram muito acima lá da base de 2008 e para trás. Eu queria saber se esse patamar é um novo, se esse atual patamar de margens é um novo patamar, seria, de EBITDA e margem líquida. Minha dúvida é basicamente essa. Parabéns pelos resultados, mais uma vez.
Obrigado, Bernardo. Vamos, é assim, ó. Realmente, tá, o que a nossa expectativa é de que esse seja um novo patamar de resultados da companhia. Eu lembro sempre a todos que a companhia tem uma sazonalidade, né? Então, as margens que nós obtemos no segundo semestre não servem de base para o primeiro semestre. Você tem que comparar trimestre com trimestre do mesmo ano em função da sazonalidade. Mas nós pretendemos sim ter uma elevação para primeiro trimestre, segundo, terceiro, enfim, para todos os trimestres correspondente, né, a essa que nós tivemos no segundo semestre desse ano. Tá? Então, e essas serão novas margens. Os resultados, tanto no terceiro quanto no quarto tri, foram de fato excepcionais. Tá? Mas nós pretendemos, de margem EBIT e lucro, né? Nós pretendemos manter próximos disso, as nossas margens, tanto de EBIT quanto de lucro líquido. E isso decorre, esses resultados, o que nos dá confiança de afirmar isso, é a melhoria dos processos e de uma série de indicadores operacionais, as ações que a gente tomou nesse sentido e que tem nos mostrado uma boa regularidade, né? Então, mantidos os níveis de demanda, que a gente tem uma expectativa que isso aconteça, né? Porque a empresa tem o custo da empresa, ele depende do uso da capacidade, né? Então, se a demanda se mantiver nos níveis que a gente imagina, a gente deve sim manter esse nível de margem. Mesmo que a demanda não se mantenha, nós teremos margens melhores para aquele nível de demanda do que teríamos numa situação passada. Então, acredito, a administração da companhia acredita que a companhia está bem melhor operacionalmente.
Então, na verdade é Mário Schmidt. É assim, é o seguinte, então assim, eu entendo a questão...
Desculpe, Mário, eu troquei o nome aí, é muita gente.
Então, na verdade é o seguinte, eu entendo a questão da sazonalidade, mas assim, no primeiro tri agora, eu sei que provavelmente vai ter uma diferença, mas assim, eu posso esperar um crescimento de margem para os próximos trimestres que estejam acima do patamar histórico? Seria isso?
Sim. Pode esperar um crescimento acima do patamar histórico. As margens que nós obtivemos no primeiro semestre de 2010 foram baixas, consideradas ruins pelas companhias. As margens de 2009 são excelentes. Na época, em 2009, lembra que nós fomos muito ajudados pelo câmbio, não vamos ter essa ajuda para frente, né? Então, não é uma margem de 2009, do primeiro semestre, que possa ser tomada como referência, mas provavelmente vai ser acima de 2010, acima de 2008, talvez um pouco abaixo de 2009. Esse é o número. Tirando o efeito do câmbio, que foi 2009, nós teremos sim resultados bem melhores.
Além da recuperação, a gente vê uma melhora, então. Legal.
Isso, exatamente.
Tá joia. Obrigado.
Com licença. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Com licença, para fazer perguntas, favor digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Francisco Schmidt para as considerações finais. Por favor, Sr. Francisco, pode prosseguir.
Em 2010, nossa política de preços refletiu a determinação de recuperação de margens, que estão implícitas em nossas metas dadas ao mercado. Tanto no mercado interno quanto no mercado externo, os preços cresceram, especialmente no segundo semestre. No passado recente, mesmo enfrentando uma taxa de câmbio desfavorável, a Grendene manteve firme sua determinação de expansão do mercado internacional, onde demonstrou grande poder de competição. Em 2010, com os mercados internacionais em recuperação, voltamos a apresentar crescimento. Entretanto, dada a continuidade de uma taxa de câmbio desfavorável e nossa determinação de recuperar o patamar de margens, nossa expectativa é de um crescimento menor nos próximos anos, para exportação, com um eventual declínio de volume de exportação em 2011. No mercado interno, os fatores demográficos e macroeconômicos vêm favorecendo a elevação do consumo e confirmando nossa premissa de crescimento do mercado. Acreditamos que nos próximos 4 a 5 anos, o consumo per capita deva se elevar para algo em torno de 4,5 a 5 pares per capita ano, aumentando o consumo aparente em aproximadamente 300 milhões de pares anos, atingindo em 2015, portanto, cerca de 1 bilhão de pares de consumo anual. Entendemos que a Grendene está pronta para capturar uma parcela desse crescimento da demanda, mantendo e eventualmente ampliando sua participação de mercado. A Grendene deve reforçar a execução de sua estratégia em 2011, com especial atenção à adequação de sua política de preços a um mercado com demanda forte, identificando novos segmentos de mercado com novos licenciamentos, inovando em produtos, reforçando suas marcas com marketing agressivo através de múltiplas mídias e buscando excelência na operação através das melhorias contínuas e reforçando seu relacionamento com os canais de distribuição e clientes finais. A aproximação com o cliente final será foco de nossa estratégia de fortalecimento de marca. O objetivo é ganhar escala, crescendo com solidez e sustentabilidade, tanto no mercado doméstico quanto no mercado externo, com especial atenção para a manutenção das margens. Mais uma vez, muito obrigado a todos, colaboradores, investidores, fornecedores, clientes e comunidade em geral, pela renovada manifestação de confiança que tem depositado na Grendene. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Grendene está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.